aí do tempo que você tinha para fazer a quitação, fez o pagamento, tá tudo ok. Porque o free flow é aquele que não tem cancela. Você passou, vai embora, registrou no veículo, chega lá na origem ou volta para sua casa, enfim, outro dia você faz o pagamento. 30 dias é o intervalo. Agora, quem passou pelo free flow em São Paulo, por exemplo, né? Não pagou nesses 30 dias e tomou multa, levou uma multa. Agora, com essa mudança do governo federal, você pode reaver esse dinheiro. Ou então, vai ser descontada essa multa, né? Então, se você já pagou a multa, pode pedir o reembolso. Se você não pagou a multa ainda, ela está cancelada. Porque esse prazo de 200 dias é que o governo federal criou um período de adaptação para os motoristas. Como aqui na nossa região, aqui do lado, aqui em Londrina, Jataizinho, Rolândia, está sendo implantado a partir de hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, então agora você vai ter aí tranquilamente 200 dias para poder fazer aí o pagamento, né, do seu pedágio. Lembrando, você não deixa de pagar o pedágio, é só uma possível multa se você não pagar no prazo. Quer dizer, o prazo de 30 dias agora está estendido para 200, então tchau multa, né? Não vai ter mais multa. E quem já passou por este free flow em outros pedágios aqui do Paraná, ou São Paulo, enfim, em outros locais, né? Aí tem essas duas opções. Se você já pagou a multa, pode pedir o reembolso. Se não pagou a multa ainda, fica tranquilo que ela vai ser cancelada, né? Quem já pagou a multa pode pedir restituição. E aí você pede restituição no órgão que te autuou. Ou DR, ou a Polícia Rodoviária Federal, né? Ou o Departamento Estadual de Trânsito de onde você passou, enfim. São cerca de 93 milhões que serão devolvidos aos motoristas que já pagaram essa multa. E aí o governo falou, não, peraí, gente, como é que você põe multa se o pessoal não tá nem acostumado ainda com esses 30 dias para pagar o free flow? Não, para com isso. Aí o governo estendeu para 200 dias. Então, o que começa agora no Paraná, vocês podem ficar tranquilos, quem passar pelo pedágio, né, que vai aí ter 200 dias ainda, tá quase um ano, né? Até o final do ano agora, se eu não me engano é setembro, novembro, algo assim, para poder fazer o pagamento. Então tem tempo ainda, mas é importante lembrar que já está valendo. Começou a 0 hora de hoje, segunda-feira, a cobrança de pedágio aqui em Rolândia e também em Jataizinho. Lembrando, Jataizinho 17,10, Rolândia R$10,50. Se você quer mais detalhes sobre a cobrança de pedágio, e não só isso, né? O que, que é a EPR que está começando a cobrar o pedágio agora vai fazer para a nossa região? Vai fazer o contorno norte? Vai fazer o contorno leste? Não vai duplicar? Quando é que vai duplicar aqui a região que a gente quer saber? Tudo isso nós conversamos, JB Faria e eu, no Paiquerê Rádio Opinião, deste último sábado, com o presidente da EPR Paraná, Marcos Moreira, que esteve aqui na Paiquerê, conversou com a gente no Rádio Opinião Especial e está lá no nosso YouTube, tá? Acesse aí o YouTube Paiquerê 91,7, que lá você vai conferir também todos esses detalhes, tira suas dúvidas para você saber quando é que vai ser duplicado, quando é que vai ter o contorno, como é que é feito o estudo, o que vai ser nesse primeiro ano de atividade e, é claro, como é que estão os pontos também para você fazer o pagamento do pedágio, tá bom? Tá tudo lá. youtube.com/paiquerê917, ou então vai lá e digita Paiquerê 91,7, você já encontra o Paiquerê Rádio Opinião desse nosso último sábado.
Boa tarde, sucesso!
Bora de música ainda, senhor? Mais uma pra gente curtir, essa aqui a gente volta no tempo. Rosana, vamos lembrar essa aqui? Voltar um pouco? Toto, boa tarde.
Rosanna, I wanna do it.
Rodando no Tempo, uma ótima tarde pra você que tá ligado em 91,7 Total, das mais famosas, pra gente matar saudade por aqui, voltando no tempo pra gente curtir essa das antiguinhas. Rosana, num clima bom da sua segunda-feira, aqui no Boa Tarde Pai Querer 91,7. Já tem entrevista, hein, né, o senhor? Você sabe como é que instala em Londrina um semáforo? Você já viu instalando um semáforo, não? Você sabe como é que sincroniza um semáforo aqui em Londrina? Será que é por controle remoto de longe, igual aquele controle que a gente tem em casa, o portão? A gente vai descobrir tudo hoje, como é que instala, como é que sincroniza, como que é feito um semáforo por dentro. Quanto tempo demora pra trocar uma lâmpada num semáforo? Será que dá pra trocar uma só? Ou ele é de LED? Né? Você sabe disso? Não sabe, né? Você sabia que uma vez eu vi um semáforo, não no alto, né? No baixo. Ele é grandão, rapaz. A gente olha pra cima, a gente não tem essa dimensão, né? A noção de espaço ali é diferente, mas ele é bem grandão, maior do que você imagina, é que fica no alto, a gente olha pra cima, dá uma dimensão assim, que ele é um pouquinho, né, não é tão grande e tal, mas ele é grandão. A gente vai saber tudo hoje sobre semáforos daqui a pouquinho, aqui na Paiquerê 91,7. É a nossa entrevista de hoje, aqui no Boa Tarde Paiquerê, e você é o nosso convidado a continuar com a gente. Já, depois do intervalo, vamos tirar todas essas dúvidas e você participe também conosco no Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Paiquerê 91,7.
Com um método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800.
Entupiu, Rotercano.
Papo de Focinho, oferecimento Amor e Vet, o lugar onde o amor pelos pets é nossa maior especialidade.
Oi, oi, eu sou a doutora Gabriela Dantas e queria trazer para você que o mau hálito em animais não é normal, não é da idade. Muitas vezes é sinal de tártaro. E o que que é o tártaro? É o acúmulo de placa bacteriana. Esse tártaro, ele causa inflamação na gengiva, causa dor, perda de dentes, e a bactéria pode entrar pela gengiva e causar problemas muito mais graves, como infecções, alterações cardíacas e renais. A gente nunca pensa nisso, né? Mas as bactérias da boca, elas podem entrar sim na corrente sanguínea. Então, a prevenção inclui escovação regular, cuidados específicos, mas quando o tártaro já está instalado, é necessário realizar uma limpeza dentária profissional. Esse procedimento é seguro e traz grande melhora na qualidade de vida do animal. Às vezes esse animal nem está comendo direito por conta de dor, né, nos dentinhos. Na Amorivet, avaliamos a saúde bucal do seu pet e indicamos o melhor tratamento. Cuidar da boca é cuidar do organismo como um todo.
Se você está procurando uma clínica veterinária que cuida dos seus bichinhos com todo o amor, dedicação e competência que um membro da família merece, conheça Amorivet. Nossa estrutura conta com laboratório, exames de imagens, cirurgias e especialistas de todas as áreas. Oferecemos plantão e internação 24 horas, além de terapias integrativas para garantir que seu animalzinho receba atendimento de qualidade a qualquer hora. Amorivet. O lugar onde o amor pelos pets é nossa especialidade. Rua Amintas de Barros, 475. Fone 43-98863-1862. Amorivete. Descubra como cuidar do seu pet com quem realmente entende do assunto.
Papo de Focinho com veterinários da Amor e Vet. Todas as segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Estamos de volta, boa tarde, Pai Querer 91,7, boa segunda-feira, dia 4 de maio de 2026, 24 graus a temperatura, 2 horas e 8 minutos nessa tarde maravilhosa de segunda-feira. Vamos juntos, como eu comentei antes do intervalo, hoje é dia de matar a curiosidade por aqui, né? De muitos que estão ligados principalmente aqui na Pai Querer e mandam mensagem sempre falando pra gente sobre os semáforos aqui de Londrina, que aliás, temos muitos, né? Lógico, uma cidade deste porte, desse tamanho, com esse trânsito intenso a ser organizado, temos muitos semáforos. Inclusive, isso é função pro Laércio Volok, que é gerente de operações de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, e veio hoje, gentilmente, aqui a Pai Querer 91,7 pra gente bater um papo sobre esta sinalização semafórica, não é, Laércio? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Bruno, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Já faz um tempinho, né, Laércio, que você cuida da sinalização semafórica de Londrina.
Sim, aproximadamente 8 anos que eu estou à frente da gerência.
8 anos. Bom, nesse tempo nós temos algumas mudanças nos semáforos, na organização do trânsito em Londrina, enfim. Uma que é perceptível é a troca do modelo do semáforo, né? Nós temos alguns modelos que são os mais simples, de 3 formas, e aquele regressivo. Primeiramente, o que determina uma mudança, né, ou a instalação de um semáforo deste formato, e quais são as mudanças mais recentes que a gente tem nesse sentido?
Então, Bruno, nós temos 3 tipos básicos de semáforo principal que a gente coloca. Nós falamos muito porta-foco, né, que é onde vão as lâmpadas ali. Então, 3 modelos de porta-focos. Nós temos os porta-focos que são mais antigos um pouco, que é aquele modelo T que a gente fala, que são 2 lâmpadas vermelhas e a lâmpada amarela e a lâmpada verde abaixo sempre. Temos em algumas avenidas, em alguns locais principais de Londrina, a gente tem o gradativo, que é aquele onde vai decaindo, né, as cores, as bolinhas vermelhas e verde, enfim. E temos, ultimamente, a gente começou a utilizar o semáforo do tipo I, que a gente fala, que daí é o vermelho em cima, amarelo e o verde embaixo. Esta mudança, ela aconteceu de uma forma, o semáforo de tipo I, ele é mais leve, ele é mais fácil de utilizar, então fica muito mais fácil para as equipes trabalharem, fazerem manutenção. E como a tecnologia evoluiu, antigamente a gente tinha lâmpadas halógenas, hoje é tudo módulo LED, então o módulo LED dificilmente ele queima, o tempo de vida dele é muito maior, então o semáforo do tipo I, ele acaba sendo interessante para se utilizar. Isso é largamente utilizado em outras cidades. Curitiba, por exemplo, todos são desse modelo. São Paulo utiliza muito disso, Porto Alegre, assim por diante. São muitas cidades que utilizam desse modelo.
Se a gente for pensar no custo, ele é mais barato que os outros?
Sim, ele é mais barato. Simples, né? Ele é mais simples, né? Ele é mais barato e ele é mais funcional, tem menos ação de vento, então você acaba tendo na manutenção, acaba sendo mais fácil de trabalhar com ele.
Perfeito. Existe algum modelo específico, por exemplo, o regressivo, que a gente percebe que tem nas avenidas em Londrina? Ele é feito especificamente para avenidas? Pode ser em outro lugar? E tem alguma recomendação viária? Não?
Ele pode ser utilizado em qualquer local, tá? Tem algumas cidades, Maringá principalmente, que é onde surgiu esse modelo de semáforo, né? Eles utilizam em praticamente todos os cruzamentos, independente de serem avenidas ou não. No caso de Londrina, eles estão localizados principalmente na Avenida JK, Tiradentes, nas principais avenidas, né? Só que também já faz muito tempo que foi licitado, então, obviamente que ele vai estragando com o tempo, veículos batem, assim por diante, então, hoje a gente tem locais reduzidos. Mas não existe uma obrigatoriedade de usarem avenidas ou vias principais. A única coisa é que ele demanda controladores, né, que é a peça principal que comanda o semáforo, ele demanda controladores mais robustos e no nosso caso nem sempre a gente tem, então não daria para colocar em todos os cruzamentos, vamos supor, se a gente quisesse colocar hoje, sem mudar o tipo de controlador, né?
Entendi.
Ele demanda porque ele tem mais lâmpadas, então ele acaba demandando mais, a funcionalidade do semáforo tem que ser maior, a capacidade dele tem que ser maior.
Perfeito. Laércio, já que você falou dos controladores ali, como é que é feita então a instalação? Ele tem uma caixinha como se fosse um reatorzinho atrás dele que comanda ali o temporizador, como ele é sincronizado, como é que é feita essa operação?
Isso, um semáforo, quando a gente coloca um semáforo no cruzamento, ele é composto por várias partes, né? Nós temos as colunas e os braços, que a gente fala, que é aquele que alonga para o meio da pista, os porta-focos, que é onde vão as lâmpadas de pedestre, quando tem, e o controlador, que é o que faz tudo aquilo funcionar. Se a gente fizer uma comparação com um computador, mais ou menos a mesma situação. A gente tem a placa-mãe ali que controla tudo, a CPU, e nós temos os periféricos, teclado, monitor. Então, no semáforo, ele é relativamente similar a essa forma de funcionamento. Então, controladores. Aqui em Londrina, a gente tem um parque semafórico relativamente antigo. Então, nós temos, ao todo, praticamente 8 marcas diferentes de controladores que não se conversam entre si. Então, a gente tem um parque semafórico muito fragmentado. Por isso, até é fruto dos muitos problemas que, eventualmente, a gente tem.
Essas 8 marcas, é porque, naturalmente, ao tempo que você vai comprando, vai chegando equipamento de marcas diferentes, é isso, né?
Exatamente. Foi ao longo de mais de 40 anos aí, desde que começaram a implantar os semáforos em Londrina. Então, a hora tem uma licitação, outra, isso foi sempre de marcas diferentes, né, que acabaram sendo adquiridas, porque é processo licitatório. Então, hoje a gente tem um parque bem fragmentado.
Você tem noção onde estão os mais antigos? Você consegue saber?
Principalmente nos bairros, nas regiões de bairros onde a gente tem os controladores que a gente fala aí, nos eletromecânicos, que é aquele que faz um barulhinho. Então, aqueles são os mais antigos.
Quando a gente estiver próximo do semáforo, porque realmente ele faz, a gente percebe. Geralmente, que alguns que dá um estralo, né, quando ele muda e tal, aqueles são os mais antigos.
Aqueles são os mais antigos. Tem os eletromecânicos e depois tem os eletrônicos, né? Então, na região central, nas principais avenidas, são os eletrônicos, e os resquícios que sobraram, geralmente a gente coloca em locais de menor volume de trânsito, né? Principalmente nos bairros.
E por exemplo, dessas 8 marcas, alguns são recuperáveis ou quando ele tem algum tipo de dano tem que ser descartado?
Depende do tipo de dano. Então, por exemplo, se teve uma descarga elétrica através de um raio, eventualmente ele queima as peças, os circuitos, e acaba tendo que substituir. Mas, de maneira geral, a gente consegue recuperar. Nós temos uma equipe pequena, muito pequena, que cuida dos semáforos. Hoje são 5 pessoas, mas eles são já pessoal bem experiente e se dedicam demais para deixar os semáforos funcionando minimamente.
Essas 5 pessoas é no cuidado geral, de instalação até manutenção. É a equipe que hoje trabalha na manutenção de todos os semáforos de Londrina?
Exatamente. Eles fazem tanto a parte de manutenção quanto implantação. Quando a gente tem equipamentos para implantar, eles também fazem essa parte da implantação.
Ué, esse pouquinho a gente mesmo, hein? Porque sim, se queimar na Zona Sul 2 e na Zona Norte mais 2, até a pessoa chegar lá.
Sim. São pessoas que têm que ser muito bem capacitadas e foram sendo capacitadas ao longo do tempo. A CMTU faz bastante tempo que não tem concurso, então a gente acabou não tendo reposição dessas pessoas, né? Era uma equipe maior e alguns foram aposentando, então hoje a gente está com uma equipe bem reduzida e ainda tendo que cobrir um horário relativamente grande, né? Então a gente começa normalmente às 7 da manhã e vai até às 10 da noite. E aí, com essas pessoas, tem que dar um jeito e 7 dias por semana. Então,
organizar a escala, né? Que todo mundo tem um tempo hábil ali. E quando a gente fala, então, já da manutenção, todas as marcas que nós temos hoje em Londrina, existe manutenção direta nestas marcas ou algum é feito à distância?
Nós temos um modelo de controlador que hoje estão em aproximadamente 70 locais. A gente tem ao todo 285 locais semaforizados, cruzamentos, faixas de pedestre. Estamos ao todo, para ficar mais claro, mais lúdico, 285 cruzamentos semaforizados. E aí, com vários componentes ali em cada cruzamento.
Ah, não é necessariamente 285 semáforos, né? Porque tem alguns que tem 4, 6.
Isso, depende do que a gente considera por semáforo. Por isso que geralmente a gente fala porta-foco para onde tem as lâmpadas. Então, um conjunto semafórico composto por um controlador e as outras peças que o compõem. Então, são 285 locais semaforizados. Vamos pegar um exemplo, a JK com a Higienópolis. Ali são diversos porta-focos para cada uma das avenidas, porta-focos de pedestre, e a gente considera um único conjunto semafórico. Então, 285 conjuntos semafóricos em Londrina como um todo, com uma demanda reprimida aí de pelo menos uns 30 locais que a gente poderia colocar. E aí, desses 285, então, em torno de 70 desses locais, a gente tem um modelo que ele permite intervenção à distância. Aí tem uma central, a gente consegue monitorar pela central e eventualmente resetar, religar, enfim, tem algumas informações e algumas intervenções que a gente consegue fazer à distância. O restante aí tem que ir em loco mesmo.
Bota a escadinha, sobe lá, né? Ou às caminhão, vezes, elevatório ali.
Muitas vezes com recomendação de vocês, olha, o semáforo do local está... Sim, a gente
na
depende...
Na maioria das vezes, né, Laércio, porque... O trânsito se desregula totalmente quando o semáforo dá algum tipo de problema. É incrível como a gente está educado a respeitar, e que bom, né? A respeitar o semáforo. Então, uma luz amarela piscante já bagunça tudo e uma região toda, né?
Sim, as pessoas se habituam da maneira correta, né? Se estou no verde, eu passo, no vermelho, eu paro. Quando tem o amarelo, na regra, ele volta... A regra anterior, que é da preferência da direita, que é como se não tivesse sinalização nenhuma. E aí realmente as pessoas se confundem, então tem que realmente passar com cuidado, né, com muito critério, quando eventualmente acontece do semáforo estar desligado ou no piscante em amarelo.
Bom, então a gente já tem aqui, como você colocou, que uma dessas marcas, vocês conseguem controlar a distância. As outras, né, que são vários semáforos pela cidade, tem que ir lá e tal. Inclusive, final de semana eu tava aqui pertinho da gente ali na Montevidéu, tinha uma manutenção ali, né?
Feita. Sim, ali foi uma situação de um problema de drenagem da Sanepar e para resolver o problema da drenagem acabou afetando a coluna, enfim, aí nós tivemos que participar ali do apoio para a Sanepar, recolocar, reposicionar, então...
Tem isso também, não é sempre que é só o porta-foco, como você falou, né? O equipamento em si, às vezes é uma condição adversa aonde ele está instalado ali.
Sim, exato, pode ser algum problema em tempestades, por exemplo, pode acontecer, mas no momento a gente está tendo muito problema com vandalismo. Por incrível que pareça, a gente está tendo muito problema com vandalismo, especialmente com furtos de equipamentos, furto de tampas. Eu até peço para a população que, ao se deparar com situações assim, que por favor nos informe, ligue para a polícia, para a guarda municipal, enfim, porque a gente está tendo muito problema e é um custo muito elevado. Então, uma peça, um controlador semafórico hoje para a CMTU, se ela for adquirir, tem que ser através de um processo licitatório, que é demorado, e ele custa em torno de R$20.000 só o controlador. E uma pessoa que furta um equipamento desse, ela vai vender por míseros 10, 20 reais. Então,
o peso do cobre. R$20.000 um controlador?
Sim, aproximadamente isso hoje.
E ele controla aquele semáforo que nós observamos quando nós estamos dirigindo, né? Que é o do alto. Uhum. E ele controla o do pedestre também, fica na lateralzinha.
Sim. Ele faz todo o gerenciamento do sistema. Então, um controlador semafórico que ele tem uma tecnologia já digital, ele permite que você faça temporização diferente, que você coloque sensores, que você coloque uma botoeira para o pedestre. Então, nós temos alguns locais aqui que a gente tem sensores de solo. Então, o semáforo fica aberto o tempo todo e só fecha se alguém se aproximar do outro cruzamento. Então, isso é tudo gerenciado pelo controlador. Eventualmente a gente tem um fluxo pequeno de pedestres, então coloca com botoeira, só vai acionar quando a pessoa aperta a botoeira. Isso tudo é controlado por este controlador. E aí, quando você tem um sistema, você vai interligando um controlador ao outro para você ter uma onda verde, por exemplo. Então, para não abrir um e fechar o outro, abrir um e fechar o outro, então você interliga isto e forma uma rede de controladores e permite uma onda verde.
Ah, então eles podem se comunicar entre si, que é quando você coloca a sincronização, mas eles são sincronizados presencialmente, tem que alguém subir lá e fazer essa ligação deles.
Naquele sistema que nós temos remoto, que a gente consegue monitorar remoto, que são os 70 locais, a gente consegue ajustar de forma remota esta onda verde. Já nos demais, aí depende de controle manual também. Então, quando ele sai o tempo do relógio que ele tem lá, ele sai, eventualmente passa verde e trava em algum dos cruzamentos. Então tem que ir lá manualmente e aí faz esse ajuste.
Conta mais ou menos o tempo ali de uma esquina até a outra.
É, eles têm lá os tempos de abertura, quanto tempo, e aí vai fazendo esse cálculo para fazer esse decaimento.
Poxa, legal, muito curioso. Lércio, a gente tem ainda mais algumas perguntas, eu vou pro intervalo rapidinho, a gente volta com mais detalhes aqui sobre os nossos semáforos de Londrina com o gerente de operações de trânsito aqui da nossa Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, Lércio Volox, que está conversando com a gente hoje sobre esta organização dos semáforos aqui da cidade. Tem algumas dúvidas ainda e já depois do intervalo a gente continua nesta segunda-feira.
Já foram uns minutos.
Boa tarde, Pai Querer.
De segunda a sábado, aqui na Pai Querer 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina. Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill. Dia das Mães é na Panvel Farmácias. Venha visitar e aproveite os presentes cheios de carinho. São kits exclusivos com sabonetes, velas aromatizantes, hidratantes e muito mais. Tudo com a qualidade que só a Panvel tem e com preços que cabem na sua rotina. Porque presentear também é cuidar. E na Panvel tem presentes para quem transforma amor em rotina. Aproveite nas lojas, no site e no app. Panvel, a rotina que faz bem.
Paiquerê 91,7.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Show de ofertas, Boulevard Shopping Londrina.
Toda mãe é única e merece um presente à altura. Um presente que emocione, surpreenda e combine com cada detalhe dela. No Boulevard Shopping Londrina, você encontra as melhores opções em moda, beleza, tecnologia, decoração, acessórios e muito mais. Tudo em um só lugar. Neste Dia das Mães, escolha o presente que traduz todo o seu amor. Boulevard Shopping Londrina, em todos os momentos com você.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Estamos de volta, boa segunda-feira para você, 12h26, 24 graus a temperatura. Estamos conversando com Laércio Volox, gerente de operações de trânsito da CMTU, falando sobre os semáforos aqui na nossa cidade. E de uma forma surpreendente, o Laércio coloca pra gente que nós temos 285 locais em que há semáforos em Londrina. Em alguns 4, em alguns 2, em alguns 6, né, Laércio? Acho que o máximo que nós temos é 8, né? Que é, por exemplo, o da JK com a Higienópolis.
Isso, a gente, acho que os maiores que nós temos é na JK com a Higienópolis, que são bem, é um equipamento bem robusto, que são vários acessos. Na 10 de dezembro com a PR-445 também ele é grande. Aqui na Higienópolis com a Montevidéu também tem vários ciclos diferentes ali, então você abre de um jeito, de outro, então ali é um equipamento mais robusto.
E ainda tem os de dois tempos convencional, os de três tempos, ainda
tem,
temos ainda.
Tem, a maioria dos locais são dois ou três tempos, então tem alguns locais que daí, até para não ficar um ciclo tão elevado, né? A gente procura ao máximo mesmo com equipamentos ainda já antigos, mas a gente procura deixar umas onda verde o máximo possível para a pessoa não precisar ficar parando a todo momento, né?
Quando se vai programar uma onda verde, leva-se em consideração a principal via da onda verde?
É isso? Exatamente. Leva-se em consideração a principal via, mas também o fluxo da outra. Então é uma matemática interessante para conseguir.
Se você for colocar na Higienópolis aqui, tem bons cruzamentos, como é que faz? Quem que respeita o que ali? É a partir daquela, as outras laterais? É isso?
Geralmente você pega a via principal e acerta dela e vai acertando do restante, né? Mas é uma logística interessante. Hoje já existem semáforos e o objetivo da gestão, até o prefeito falou recentemente sobre isso, o objetivo da gestão é que a gente modernize. Então já existem sistemas semafóricos onde eles fazem tudo isso de forma automática, através de sensores, sabe onde tem veículo ou não, pedestres, e aí o próprio sistema acaba se gerindo esse tempo, né? Ele vai abrindo à medida que você tem maior demanda. Mas no nosso caso, a gente tem locais com sensores, né? Mas ainda é um pouco mais antigo.
Lécio, já que você citou, eu vou para esse ponto. Tem mais uma outra questão aqui para a gente falar, mas indo nessa linha de raciocínio, o prefeito Tiago Amaral recentemente falou sobre a modernização aí dos semáforos, né? E segundo ele, os sinaleiros hoje não são integrados, que é isso que você me diz, né? Marcas diferentes.
Exatamente.
Como é que é? Os controladores diferentes e por aí impede para que faça, por exemplo, onda verde, porque se um semáforo é trocado no meio de uma Higienópolis, por exemplo, ou de uma JK, já impede toda essa sincronização, né? Tem que ficar sendo manual, enfim, dá um problema. E aí ele coloca uma expectativa aqui de 40 milhões para modernização, né? Os recursos que, inclusive, o município não tem atualmente, né? E ele deve estar viabilizando esse recurso aí. 40 milhões, ele colocou. Isso não seria para a gente trocar todos de Londrina. Isso seria para a gente fazer uma atualização desses mais antigos ou para a gente colocar nesses 30 novos locais. O que dá para fazer com 40 milhões?
Vai depender muito do desenvolvimento do projeto, de até onde a gente vai conseguir ir com novas tecnologias. Com esse valor, com certeza a gente consegue trocar toda a parte principal, que seriam os controladores. Então, se a gente colocar hoje os controladores e centralizar, que a gente fala ter uma central única gerindo esses controladores, a gente já traz todo o parque semafórico para o século XXI. Já a Paiquerê ia perder um pouco da função dela no sentido de nos avisar, porque aí automaticamente a equipe já receberia a informação de que, olha, semáforo no local tal está em piscante, está desligado. Então a gente teria essa informação na palma da mão, literalmente, através de computador, celular, de uma central. Então, esse valor dá para trocar todos os controladores, com toda certeza, e melhorar muito a parte de infraestrutura, ou seja, de repente colocar, a gente tem muitas lâmpadas antigas, muitos semáforos com lâmpadas ainda, então modernizar, colocar para módulos LED, colocar sensores em alguns dos locais principais, eventualmente colocar os no-break, que são as baterias para quando falta energia, por exemplo, numa chuva forte e termina a energia, o semáforo continuaria funcionando. Então é possível fazer sim uma ótima melhoria de todo o sistema.
Hoje nós temos alguns semáforos, acho que a maioria deles, né? Quando há algum tipo de problema, eles ficam no amarelo piscante.
Exato.
Como é que ele parte para esse ponto amarelo piscante? Ele meio que reseta sozinho e vai para esse, quando ele percebe alguma inconformidade lá de energia, alguma coisa?
Isso, pode ser algum, geralmente é problema elétrico, ele teve uma sobrecarga, alguma coisa assim, ele jogou para um amarelo piscante e aí não conseguiu retornar de novo pro automático dele do verde, né? Aí precisa de alguém da equipe ali ou eventualmente através da central nos que são possíveis. Mas normalmente é com algum problema elétrico, uma descarga que teve maior, uma oscilação de energia e que aí ele não suportou, ele acaba jogando para esse piscante.
Bom, a gente falou dos três modelos, você começou falando disso, né? Dos modelos em I, em T e o que vai reduzindo ali o visual. E nós temos alguns também, especificamente em 13 pontos hoje em Londrina, que são os que tem ali aquele sensor, né? Que o carro se aproxima, daí o semáforo, entendendo que é um veículo aguardando, ele depois de um tempinho já abre e o trânsito daquela rua flui. Isso é principalmente para medidas de segurança ou ele tem alguma outra a ideia envolvida ali para o sensor?
Normalmente quando você coloca sensor é para otimizar o tempo semafórico. Então, nesses locais, nesses 13 pontos, normalmente a gente tem uma das vias que ela tem um fluxo muito mais intenso. Especialmente, por exemplo, no período noturno. Então, com os sensores, evita de que o semáforo fique fechando sem ter ninguém. Ele só vai fechar se alguém se aproximar, parar ali sobre o sensor, aí ele vai abrir, então isso otimiza muito o fluxo. Então, nos locais que a gente tem, ele funciona desta forma. Nós temos um local aqui em Londrina também que ele tem um sensor não no solo, né? Esses 13 locais são sensores de solo. A gente tem um que com câmeras também, que é lá na Heavy Prochê com a PR-445. Lá ele funciona com um sistema de câmeras. Então ele aumenta ou não o tempo de acordo com a câmera estar pegando os veículos que estão vindo. Então se você tem um fluxo maior, ele vai otimizando esse tempo. Que é exatamente esse um dos objetivos da modernização quando a gente conseguir viabilizar.
Esse acho que é o mais moderno, então,
sim. Sim, é o mais moderno. Porque ele vai, você coloca um tempo pré-fixado, só que ele vai trabalhando, se uma das vias tem um fluxo maior, ele vai ampliando o tempo para aquela e segura a abertura da outra. Então ele otimiza muito, ajuda muito no fluxo viário, né?
Perfeito. Bom, Luiz participa com a gente aqui, mandando mensagem no nosso 99994110. E parte ao que a gente colocou aqui já, Laércio. Bruno, uma curiosidade sobre o semáforo. Certo dia estava em amarelo piscante, na 10 de dezembro, perto do Pisa. E na mesma noite, entre as Souza Naves e Bandeirantes, lugares diferentes e problemas iguais. Sempre a questão de energia?
Geralmente sim, tá? Não necessariamente. Por exemplo, se teve uma situação de um... Já aconteceu de ter furto do equipamento, não do controlador, mas da porta do equipamento. E a pessoa acabou encostando lá e também deu curto e ele entra para o amarelo piscante. Então depende da situação, mas a situação mais comum que a gente tem é exatamente entrar em amarelo piscante.
Ô Léo, você estava falando sobre os furtos, né? Para a gente entender, o controlador é aquela caixa que fica no postezinho em que fica o semáforo. É uma caixa de ferro que tem uma chavezinha lá. Isso. E fica fechada. É ali dentro o controlador.
Perfeito.
É ali que estão sendo realizados os furtos ou lá em cima?
Ali. Nessa parte onde está o controlador, especificamente. Então, as pessoas acabam furtando normalmente para vender.
Vender o cobre?
Exatamente. Nem o cobre, a placa mesmo, que ela é ferro, ou eventualmente um outro que é de alumínio. A maioria não é antimônio, mas eles acabam confundindo e acham que é alumínio. Ou seja, o valor comercial é mínimo, mas causa um prejuízo enorme para a população, porque muitas vezes, no tirar ali, ele acaba rompendo fiação. Então, recentemente, a gente passou o dia inteiro, todos os funcionários e com apoio, o dia inteiro para recompor a fiação que tentaram furtar na Santos Dumont com Augusto Severo. Então, o trânsito teve que ser desviado, fechado, os agentes que vieram ficar desde as 7 da manhã até as 4 da tarde, em função de vandalismo, né, de furto.
Ele faz uma reinstalação inteira, né?
Exato, você acaba tendo que ter todo um trabalho ali, as equipes já, é uma equipe pequena que poderia estar em outros locais, tem que se concentrar ali para cobrir uma situação de vandalismo, de furto.
E hoje a CMTU tem equipamentos reservas, vamos dizer assim, se acontecer algum... Acho que chuvas, inclusive, estragam bastante, né, os semáforos. A gente tem um estoque, uma reserva, vai sendo readequado, como é que é a reposição?
A gente está consertando. Realmente a gente está consertando os que nós tínhamos, né? A gente tem alguns que são de backup, mas quando estraga algum na rua, você pega aquele de backup e leva lá, traz o outro e conserta, e dá-se um jeito nesse momento, né? A gente, bem provável que nós vamos abrir uma licitação curta agora para recompor um pouco, até porque esse projeto que o prefeito anunciou, ele vai ser um pouco mais demorado, é um projeto mais robusto, né? Então a gente vai adquirir alguns para exatamente ter essa condição de respirar um pouquinho e até poder ter o projeto todo pronto, que vai ser mais robusto.
Sim, e regularmente então há, né, licitação para fazer a reposição, de pouquinho em pouquinho vai comprando de vez em quando.
A gente faz regularmente licitação para aquisição dos porta-focos, das colunas, do pedestre. Então a gente adquiriu recentemente aí alguns que são aqueles com temporizador que a gente está colocando em alguns locais, né, que quando o pedestre vai cruzar ele vai mostrando o tempo que falta. Então isso é também na modernização, esse é um dos objetivos, de dotar a maior parte dos nossos semáforos de porta-focos de pedestre com um temporizador, para a pessoa saber quanto tempo que ela tem para cruzar. Então a gente faz regularmente esse tipo de licitação dos controladores, que é o equipamento mais caro, porque os demais, um porta-foco daquele principal em forma de que a gente falou, a última licitação nós pagamos em torno de R$1.000 cada equipamento daquele. Já o
jogo.
Só o que tem as três lâmpadas ali. Já o controlador é em torno de R$20.000, como eu comentei com você. Então é um processo um pouco mais complicado, ele enfim, demanda mais tempo, e esse é o que faz mais tempo que a gente não adquire, né? Já faz.
Mas ele se adapta, né? Você consegue com um controlador antigo colocar no semáforo mais novo?
Sim, sem problema. Isso não é problema. Esses equipamentos, eles, é como se fosse um teclado de computador. Você adapta em qualquer computador que você comprar. Um mouse é a mesma coisa. Então, ali é da mesma maneira. Você consegue encaixar o porta-foco de pedestre, o porta-foco principal, os repetidores, enfim. Não importa a marca do controlador, você consegue adaptar.
Poxa, que legal. E vai comprando as peças também, né?
Sim,
de forma separada, vai montando de acordo com a necessidade. É um joguinho mesmo, hein, Laércio? Que você vai montando em toda a Londrina. Quando a gente fala aqui de 285 locais que já possuem, mais 30 locais que ainda precisam, pra gente encerrar o nosso assunto também com uma curiosidade que os nossos ouvintes sempre mandam. Quando vocês identificam esses 30 locais, é um estudo técnico, né, de planejamento, enfim. Agora, quando um ouvinte diz, olha, tem um movimento grande aqui na frente da escola tal, podia colocar um semáforo aqui, isso também vale, também é levado em consideração?
Sim, sem dúvida. A partir de uma demanda da população ou de um local que nós identificamos, aí é feito um estudo em conjunto, CMTU e PUL também. Então você tem um manual lá de manual brasileiro de semaforização, que tem vários parâmetros para ser utilizado, porque pensa da seguinte maneira, Bruno, se a gente colocar um semáforo em algum local que você tem pouca demanda, normalmente as pessoas começam a não respeitar, então acaba tendo muito avanço de semáforo, e isso pode gerar um problema maior. Então isso tem que ser muito bem estudado na hora de se colocar. Então, por exemplo, numa escola normalmente é colocado, mas com botoeira, porque você vai ter fluxo em momentos específicos. Mas é feito esse estudo em conjunto, CMTU e PUL, aprovado, estando tudo ok, aí a gente viabiliza, né? Nós, tanto por parte do poder público, eventualmente quando há a implantação de um empreendimento, por exemplo, recentemente teve a implantação do Hospital da Unimed lá na Avenida dos Expedicionários. Uma das contrapartidas foi que eles colocassem um semáforo naquele cruzamento, porque haveria um aumento de fluxo. Isso foi proposto pela CMTU, pelo IPUL, foi feito o estudo, e a própria empresa que acabou fazendo toda a implantação do conjunto semafórico. Da mesma maneira, em outros locais da cidade também teve situações similares, né? Mas sempre baseado em estudo de fluxo mesmo, quantos carros que circulam, o tempo médio de travessia, existe risco de colisões, tem colisões ou não no cruzamento, então tudo isso é levado em conta.
Ó, tem uma demanda aqui pra você, viu? Ouvinte mandando mensagem. Rubens, um abraço pra você. Tá participando com a gente, mandando. Boa tarde. Semáforos da Winston Churchill, embaixo da trincheira da Brasília, precisam urgente de uma regulagem. Ele fica aberto menos tempo pra quem está descendo a Winston Churchill, sentido Zona Norte, do que nas baias de acesso subindo sentido Centro. Ele fica tanto tempo aberto pra quem está fazendo o acesso pela baia, que acabam os carros, no caso o fluxo dos veículos, né? E ele ainda demora para fechar. É só alguém ir lá para constatar. O Rubens está dizendo, tem como consertar isso, Laércio?
Perfeito, Rubens. Agradeço a informação. Isso já vai ser repassado para a equipe para a gente avaliar, tá? Ali é um local, é um cruzamento dos que a gente considera complexo também, porque eles são vários acessos, né? Então você tem hora abre subindo e descendo, de repente tem que parar para conversão de um lado ou de outro, depois abre o quem está chegando pela marginal, então é um cruzamento complexo. Esse é um belo exemplo de quando a gente conseguir modernizar e você coloca com sensores, ele mesmo vai acabar regulando esse fluxo, né? Mas nesse momento, vou repassar para as equipes para eles avaliarem.
Certo. Então, não necessariamente tem que ter um tempo padrão entre eles, né? Pode ser que um tenha um pouco mais rápido o fechamento, o outro
sim,
mais longo?
Sim, com certeza. A gente consegue, esse é um semáforo, por exemplo, que a gente pode colocar tempos distintos. Por exemplo, de manhã tem um fluxo maior subindo, à tarde tem um fluxo maior descendo. Então você consegue fazer uma otimização do tempo com tempos diferentes para um ou outro lado e dependendo do horário. É possível fazer
isso. Que legal, Luiz, mandando mais dicas aqui, ó. Avenida Inglaterra com Portugal, movimento de veículos é grande, principalmente no horário de pico. É uma rotatória. Naquele local precisava de um semáforo ali. Dá para ser colocado, como o Luiz pede, semáforo em rotatória?
É possível, mas aí precisa de um estudo bem mais detalhado, porque não é só uma questão de você implantar. Você precisa ter espaço hábil na rotatória para que você consiga fazer a rotatória fluir. Então, quanto menor ela é, mais difícil é de você organizar esse semáforo no local. Então, nós temos, por exemplo, na 10 de dezembro com a 445. Como é uma rotatória um pouco mais robusta, é possível fazer um fluxo que funciona relativamente bem, né? Já na Higienópolis, com a JK, que ele é mais curto, tem vezes que acaba um veículo acaba atrapalhando o outro, né? Porque é muito curtinho. Esse caso da Portugal com a Duque de Caxias também é uma rotatória relativamente pequena, né? Então precisaria ser estudado com muito critério para ver a funcionalidade dele.
Perfeito, perfeito. Bom, se nós ficássemos aqui, Laércio, tem várias mensagens de pontos diferentes, porque semáforo é um assunto constante em Londrina, você sabe disso, que inclusive você recebe nossas mensagens ali, principalmente de manhãzinha, né? Tem alguns locais que é constante, né? Recebem, chega numa semana, na outra semana, na outra semana, é sinal que algo ali a equipe já vai preparada para isso, né?
Sim, com certeza. Aqueles locais onde há uma frequência maior de problemas, né? Geralmente é retirado todo o controlador, leva para a bancada, faz os testes, verifica qual que é o problema, substitui, então eles procuram fazer isso. E o semáforo realmente, né? A gente tem uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, onde as pessoas circulam, então todos os dias a gente está passando, e seja qualquer um de nós, eu enquanto usuário, o que é muito ruim quando você vai e para, né? Então o nosso objetivo enquanto CMTU, enfim, é realmente modernizar, então vem muito ao encontro do que o prefeito também está determinando. A gente espera que realmente nos próximos meses ou mais tardar aí no decorrer dos próximos 2 ou 3 anos a gente consiga entregar para a população um sistema robusto do jeito que Londrina merece mesmo.
Perfeito. Laércio, obrigado. Laércio Volocchi conosco aqui, gerente de operações de trânsito da CMTU. Obrigado por esse tempo com a gente. Tirar tantas dúvidas aí que para vocês parecem simples, né? Mas para nós impacta tanto no dia a dia e também na cabeça do cidadão que passa por ali, vê o semáforo, fala que ali precisa de cuidados, enfim, a gente cuida todos os dias aí deste ambiente. Obrigado, viu, por esse tempo com a gente.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de comentar a respeito.
Perfeito. Laércio Volocchi conosco, gerente de operações de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina. Vamos para o intervalo, Nelsinho? Na volta, nosso último bloco do Boa Tarde, Paiquerê 91,7 de hoje.
Boa tarde,
Paiquerê. As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta, em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados, às 6 da manhã.
Servidores públicos municipais são verdadeiros agentes de transformação de seus municípios. São responsáveis por implementar políticas públicas que atendam às necessidades específicas de cada cidade, promovendo inclusão e justiça social. A valorização desses profissionais é essencial não apenas para garantir a continuidade dos serviços, mas também para inspirar novas gerações a se dedicarem ao serviço público. Ao investir no servidor, as cidades não apenas melhoram seus serviços, mas também constroem um futuro mais justo e sustentável. Eu sou o Fábio Molim, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, Sindserv.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Vai querer 91,7.
Calçados Aracalce tem as melhores marcas para você andar sempre com estilo e conforto. Dakota, Boteiro, Via Marte, Luz da Lua, Arezzo, Schutz, Democrata, Nike, Pegada, Olímpicos, Grendene, All Star, New Balance e muito mais. São calçados que combinam qualidade, beleza e aquele toque de moda que faz toda a diferença. A Aracalce tem 10 lojas espalhadas entre Londrina, Cambé, Arapongas, Rolândia e Apucarana. Em Londrina, você encontra na Sergipe 815. E se preferir, entre em contato pelas redes sociais. A Aracalce entrega direto na sua casa.
O sucesso profissional e a influência pessoal passam pela comunicação eficiente. Então não perca tempo e desenvolva a sua oratória. Treinamento com conteúdo e prática nos dias 23 e 30 de maio. Use o microfone corretamente, saiba estruturar a sua palestra ou aula e se apresente com autenticidade e emoção perante o seu público. Dias 23 e 30 de maio, em Londrina. Mais informações pelo WhatsApp 999-34-5790.
Terça-feira, após o Em Cima do Lance, às 7 da noite, tem Libertadores da Paiquerê 91,7. Sporting Cristal do Peru e Palmeiras, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quarta, tem mais Libertadores, Santa Fé da Colômbia e Corinthians. Libertadores você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, vai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Voltamos no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Um abraço grande para você que tá ligado com a gente por aqui até as 3 horas. Vamos seguindo no nosso programa e agora tá na hora de música, né?
Boa tarde, sucesso!
Bora matar saudades aí, né? Assim, solta a nossa última de hoje. Fleetwood Mac, é essa que a gente mata saudades, né? Assim, voltando um pouquinho no tempo aí pra gente curtir mais uma das antigas aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Agora 12h53, tá na hora da gente ir pra última informação de hoje.
Boa Tarde Informação.
Olha, curioso, hein? Uma informação curiosa que eu quero repassar aqui pra você, porque vai ser realizada em Londrina a primeira edição do Global Big Day 2026. O que que é isso? É o maior evento de observação de aves do mundo. Vai ser realizado sábado agora, a partir das 7:30 da manhã, no Parque Arthur Thomas, aqui em Londrina. Atenção, observadores de aves, seja você iniciante ou experiente, vocês podem participar do desafio internacional de registrar o maior número de aves em 24 horas. Olha só, no período da manhã, tem visita guiada e atividade de educação ambiental no Parque Arthur Thomas com profissionais das universidades estaduais de Londrina e de Maringá, a UEL e a UEM. O parque é aqui na Rua da Natureza, número 155, esquina com a Via Expressa aqui em Londrina. Ah, muita gente conhece o Parque Arthur Thomas, é um local que há inclusive várias espécies de aves ali e